em Washington, D.C.
Ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 9 de abril. Lá fora, hoje estamos com 22 graus centígrados, vem sol, às vezes vem um pouco de chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Aumentam preocupações quanto ao alastramento do Covid em África. Milhares de americanos vão a tribunal exigir indemnizações da China, enquanto aumenta em mais de 6 milhões o número de desempregados americanos. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. O Parlamento aprova prolongamento do estado de emergência. A oposição avisa que é preciso tomar medidas para proteger os mais pobres. E algumas províncias chegam-nos avisos de restrições que podem estar a causar a fome. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana manifestou-se hoje preocupado com o rápido crescimento de infectados com o Covid-19 no continente. O número totaliza agora 11.400 casos e 572 mortos. Numa conferência de imprensa virtual a partir de Addis Abeba, na Etiópia, John Nkengasong disse que continua a haver um crescimento das infecções no continente, que somou 4.400 casos numa só semana. Os cinco países mais afetados em África são a África do Sul, com 1.800 casos, a Argélia, com 1.500, Egipto, 1.500, Marrocos, 1.200 e Camarões, com 650. A nível global, até às 8 horas da manhã de hoje, hora dos Estados Unidos, o Banco de Estados da Universidade de Johns Hopkins registava mais de 89.400 mortos em todo o mundo, num universo de 1 milhão e 500 mil pessoas. Os Estados Unidos registram praticamente 25% dos casos positivos, mais de 432 mil e 14.408 mortes. A Itália, que registrou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, é o país mais afetado em número de mortos, com um total de 17.669 em quase 140 mil casos. A Amnistia Internacional disse suspeitar que pelo menos 35 presos foram mortos por forças de segurança iranianas em distúrbios em várias prisões. A Amnistia Internacional disse que os presos têm estado a protestar contra a falta de medidas para os proteger do Covid-19 e que se registaram protestos em pelo menos 8 prisões, centenas de presos teriam ficado feridos. Mais de 6 milhões de americanos pediram na semana passada subsídio de desemprego. Isso eleva para quase 17 milhões o número de americanos que pediram subsídios de desemprego, numa demonstração clara dos efeitos económicos do Covid-19. Em França, o governo disse esperar uma contração económica este ano de 6% e que o país vai atravessar a pior crise económica desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mais de 5 mil americanos na Flórida iniciaram uma ação judicial conjunta contra a China, exigindo indemnizações do governo chinês pelos danos causados pela pandemia do Covid-19. Os queixosos afirmam ter sofrido enormes prejuízos devido ao que dizem ter sido a negligência da China. Ações judiciais idênticas deram entrada no Nevada e no Texas, mas uma jurista disse à Voz da América que as ações não deverão ter sucesso porque não se pode ir a tribunal contra estados estrangeiros por decisões políticas desses estados.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como se esperava, o Parlamento angolano aprovou hoje uma resolução autorizando a renovação do estado de emergência no país para se combater o coronavírus. Mas como nos diz o Venâncio Rodrigues, foram feitos avisos que é preciso tomar medidas urgentes para se cuidar dos mais desfavorecidos. Venâncio.
Os partidos da oposição angolana com assento parlamentar também aprovaram o documento, mas exigem do governo a criação de condições sociais da população mais carenciada para enfrentar as restrições que lhe são impostas. O médico e deputado da UNITA, Maurílio Luiel, considera que a segunda fase do estado de exceção não terá êxito se persistirem o que chamou de incongruências e debilidades registradas na primeira fase.
Estamos a ver que as autoridades estão a ser incapazes de pôr o confinamento dos cidadãos que levariam ao isolamento social e distanciamento social necessário para conter a pandemia. Ora, muitos destes cidadãos, né, são refratários a estas medidas, não por mera insubordinação, mas por imperativo de sobrevivência. Que o governo devia ter criado lá mais atrás, né? Referimos-nos ao fornecimento de água e à persistência dos mercados informais, que são um meio de sobrevivência de muitas famílias. Por exemplo, os mototáxis, que estão proibidos por lei de exercer a sua atividade neste momento, continuam obrigadamente a fazê-lo. Certamente é porque sua vida depende dessa atividade e não lhes foi oferecida qualquer alternativa.
A tese da UNITA é também apoiada pelo líder da bancada parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião, que defende a necessidade de racionalidade e razoabilidade na atuação dos agentes da ordem e de segurança para com a população.
Não podemos cortar também as linhas de abastecimento das famílias. Há muita dificuldade dos cidadãos terem a sua cesta básica para a sua sobrevivência. Não há circulação nem sequer, portanto, dos centros das cidades provinciais para os municípios e vice-versa, para o escoamento e a comercialização dos bens alimentares. Dá-se a sensação que vamos cortar a movimentação dos cidadãos, muito bem, mas também não estamos a criar condições para eles terem o seu sustento durante o período que está, portanto, em casa. É preciso encontrarmos uma razoabilidade de conectarmos a não circulação, mas a manutenção do abastecimento. A mesma coisa que a água. Nós estamos a exigir, e assim se impõe, lavar as mãos com água, sabão. Há populações que nem sequer têm água. Mesmo aqui em Luanda, aqui nos arredores, no Rocha Pinto, por exemplo.
O deputado e líder da bancada parlamentar da FNLA, Lucas Gonda, considera que o estado de emergência é um imperativo mundial que Angola não pode contornar, sob pena de vir a perder o controle do combate à pandemia do Covid-19.
Nós estamos numa pandemia global, que diz respeito a todos os países. De modo que não é Angola que vai abrir as suas fronteiras para depois ter os efeitos contrários, não é? Portanto, o prolongamento do estado de urgência será importante, na medida em que a epidemia ainda está patente em todos os países. Então, Angola não pode abrir um mau precedente.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E como que a ilustrar as dificuldades na aplicação do estado de emergência e o impacto disso nas populações, o Armando Chicoca dá-nos um exemplo claro a partir do Namibe, exemplo esse que, pelos vistos, requer apenas a melhor coordenação e melhor interpretação da lei. Armando.
A proibição da circulação de caminhões transportando comida dos municípios de Chipindo, Kuvango, Jamba, Chicomba, Kakonda e Kaluquembe, província da Huila, encarece o preço de farinha de milho e o feijão, um dos principais elementos de peso no regime alimentar da população do Namibe.
Chama-me de Rosalina Lomengo. Tudo está caro, não temos como.
Os ativistas cívicos locais dizem que há má interpretação do decreto presidencial e, por via disso, os principais produtos alimentares subiram de preço nos últimos dias, longe dos bolsos dos cidadãos, causando a fome e o sofrimento das famílias, em regime de quarentena.
Com o quilo de fubá, 400 kwanza, com o quilo de feijão a 1.300, onde é que nós vamos parar? Nós exigimos escrupulosamente a intervenção do gestor máximo da província, com a mercadoria da Huila, para o Namibe, porque se assim não for, a província vai morrer, em vez de morrerem com a pandemia do Covid-19, chove, as famílias vulneráveis vão morrer com fome em casa.
E no município de Tomba, onde há maior índice de desemprego no setor das pescas, segundo o ativista Francisco Chimba?
A maior parte da juventude do município de Tomba estão desempregados. E com isto, epá, está um pouco complicado. Vão ficar em casa, tudo bem, mas agora há fome. Isto está a preocupar bastante. Nós pedimos aqui à administração municipal de Tomba, em vez de se sensibilizar, também deveriam criar condições de dar um pouco de comida. Mas à espera da seca, aqui a administração ainda restou alguma coisa. Uma vez que temos a população mais desempregada, aquela comida, fazendo uma boa distribuição, é claro que ali as pessoas poderiam entender ficar um pouco em casa. Mas senão, para ser sincero, aqui no município de Tomba está cada vez mais difícil por causa da fome.
Um quilo de farinha de milho, que antes custava 200 kwanzas?
Sinceramente, seu Deus, aqui no município de Tomba, por exemplo, ontem, eu estava na pracinha a fazer mesmo esse trabalho, perguntando os preços. E lá encontrei que a fuba pala-pala está 500 kwanzas. Imagina, 500 kwanzas. E eu perguntei por que da subida. Eles alegam que, em primeiro lugar, fator transporte. Do Lubango para Moçambique, de Ateto para Montijo. Então, esta grande dificuldade. O município já não tem fuba, então estão a subir os preços. Gostaríamos que haja esta via, este acesso, para trazer alimentação para as pessoas estarem bem em quarentena. Senão,
André Wassulvala, outro ativista.
Fuba está na classe de produtos de bens alimentares. Não sei por que estarão a proibir a entrada ou a circulação deste veículo. Os dois governantes poderiam entrar em conexão imediatamente, haver sensação para os produtos entrarem, concretamente o governador Luiz Nunes, a Willa e o nosso governador da província de Namíbia, Archie Mangueira.
A Voz da América procurou ouvir a reação do governo do Namíbia e da província da Willa, sem sucessos. Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Do Uíge chegam-nos também avisos de que a situação alimentar se poderá deteriorar. Ao mesmo tempo, há notícias de caminhões com produtos alimentares paralisados nas vias de acesso a Luanda. Muniz Francisco.
O empresário Cavenio Coelho Pichu, da indústria panificadora, contou à Voz da América de que o seu estoque já está prestes a esgotar e fala das dificuldades que estão a enfrentar na aquisição da farinha de trigo. Enquanto os empresários Ângelo Fernando e Nguami Maca exigem do governo encontrar políticas de entrada e saída da cesta básica.
Parece até parecer, mas está muito caro.
O teu estoque ainda tem?
Ainda tem um bocado aí. Se vai continuar, vão faltar pão, porque estoque se não tem farinha, não tem como de trabalhar.
E eu digo mesmo a verdade, a economia na província do Ismael, 3, 4 meses se isso continuar, teremos um 10 de problemas de alimentação na província e que vai nos criar muitos problemas. Consoante vocês estão a ver o povo, como é que está a ir as lavras, fazendas, procurar desarrascar a comida, que não é a cesta básica, que não vai chegar para nada, será um caso sério. Por isso tem, o executivo tem que criar uma condição de criarmos uma cesta básica para este povo estar para poder sobreviver.
Para os camponeses, a grande dificuldade consiste na falta de liberdade de circulação de pessoas e viaturas no campo, contou o automobilista Eduardo Fernandes.
Podemos ter e tem dificuldade em termos de alimentação e caso a polícia também ser mais rigorosa, os carros não podem circular para buscar comida nos sítios mais distantes, podemos ter dificuldade.
Dona Bertina Mendes e Teresa Alfredo, comerciantes que escoam produtos agrícolas do Uíge para Luanda, estão a passar noites debaixo de caminhões durante o período de estado de emergência. Elas lamentam pelo fato de estarem longe das suas famílias e que dependem de negócio que fazem para viver.
Mãe, assim tem que ter onda, nós não comemos nada. Eu aqui na patinha, assim, no banho, porque preciso voltar em Luanda onde deixei as crianças com o pai. O pai já está chateado. Então, que nós queremos mesmo só, pelo menos só, libertam só a via. Pelo menos uma semana para despachar o povo que está aqui. E depois resolvem mais de uma outra maneira. Porque...
Outra voz da América, Muniz Francisco.
Da Willa, entretanto, chega-nos também um aviso de que as populações nas zonas rurais podem ficar em perigo devido às restrições impostas pelo estado de emergência. Isto ao mesmo tempo que, conforme nos diz o Teodoro Albano, programas de ajuda alimentar que existiam antes do perigo do coronavírus agora estão também em perigo. Teodoro.
Para o diretor da ADRA Antena Willa e Cunen, Simeon Chiculo, as medidas restritivas em vigor no quadro do estado de emergência são necessárias, mas alerta que, se não forem acauteladas algumas exceções, as populações do meio rural podem ser duplamente penalizadas.
O meio rural precisa de uma grande atenção. Se antes a distância da cidade ao meio rural, ou as preocupações resumiam-se pelas vias de acesso que não facilitavam isto. Hoje, com a pandemia do Covid-19, já há uma barreira ainda muito grande.
Algumas organizações não governamentais na UIL alertam em como alguns projetos em curso começam a manifestar dificuldades na sua execução. Nos municípios de Cacule e Kipungo, 279 famílias, com mais de 140 das quais do grupo minoritário SA, principal foco de atenção, beneficiam de um projeto de segurança alimentar implementado pela Organização Cristã de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário, OCADEC. Já na reta final do projeto, o diretor executivo da organização, Benedito Kessongo, diz que até o momento trava a pré-avaliação da campanha agrícola 2019-2020.
Acho que está na fase final, dentro de mais uma semana, pronto, até dia 15 de abril, oficialmente termina a época chuvosa. E então, o que estaríamos a fazer agora? Estaríamos a fazer um diagnóstico, não é? Junto das famílias, já que o nosso objetivo é assegurar a alimentação das pessoas por via da atividade agrícola. E então, nessa altura, estaríamos a fazer um inquérito junto das comunidades para saber qual foi o resultado da campanha agrícola e o que é que significa para eles essa campanha agrícola em relação à sua segurança alimentar. Faça esse contexto, estudo fica adiado.
Por perceber está igualmente o impacto no atual momento que se prevê alargado no projeto da União Europeia de fortalecimento da resiliência alimentar e nutricional em Angola, Frezan, que visa mitigar os efeitos da seca nas províncias da Huila, Namibe e Cunene. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O estado de emergência, agora renovado, impõe restrições ao exercício de táxis e a mobilidade de pessoas para se evitar a propagação do Covid-19. Em Malanje, isso resultou na redução do número de táxis e no consequente aumento dos preços das corridas para o dobro ou mais. Mas num outro exemplo de confusão, a polícia diz que os táxis não estão proibidos de operar. O que é certo é que as normas de segurança para se evitar a propagação do vírus essas estão longe de ser obedecidas. Isaías Soares.
As normas de biossegurança e redução da lotação de passageiros são violados num período em que todos os dias os malanginos acorrem aos mercados formais e informais para o reabastecimento das residências com víveres para garantir a quarentena que venha a ser dilatado para mais 15 dias. A Celeste Alexandre Jinga subiu num táxi no mercado da Cangambo, sem as mínimas condições preventivas contra a pandemia.
Tenho receio mesmo, mas epa, eu vim fazer compras e subi logo no carro, vi carreira, subi logo. E como é que eu posso fazer? Então, sem comida não podemos fazer nada.
Os taxistas deixaram de usar o centro da cidade, referiu Marisa Pedro.
Alterou-se o preço, motivos das cafés do táxi. Como vocês veem, tem muitos táxis que foram anulados para fazer o trajeto. Isso é que as motos ocupam a pata.
O taxista Bernardo João admite cumprir com as orientações do Ministério dos Transportes.
Estamos a levar dois passageiros, um à frente e um atrás, e estamos a levar para o bairro da Carreira. Se ela tiver carga paga 150, se não tiver carga paga 150, o sistema é que ele chama a atenção e nós usamos a luz, nós usamos a máscara. Só porque a máscara também, que não sabe usar, também está a matar.
O taxista Fernando Domingos refere que há ausência de meios de biossegurança no mercado local.
Mediante a redução dos passageiros, estamos a cobrar 500 pães. Muita especulação. Vamos fazer questão de mudar do quadro.
O motorista Tonilson Manuel, de nome fictício, continua a ligação entre o mercado da Cangambo e a sede municipal de Calandula, cerca de 85 quilômetros a norte de Malanje.
Olha, com a polícia, eles, com seus de lotação, levam a viatura e até você como condutor e vai expresso. Calandula desde sempre é militante. Quando se alterou, mantém o preço.
O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional Local, inspetor-chefe João Correia Soares, defende que o serviço de táxi não foi abolido como se propala.
O único e simplesmente está proibido é o exercício de táxi para os mototaxistas. Os mototaxistas não podem exercer a atividade de táxi.
O serviço de mototáxi, suspenso desde 27 do mês findo, continua em vigor em alguns bairros da cidade de Malães. Isaías Sousa Malães para a Voz da América.
birds who rise. And then another side. She'll want the devil on the team. My life's a first love. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers. Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now. Begging for our help. Wow, who's done in California? My turn to ignore ya. Don't say I didn't want ya. All the good girls go to hell. Couldn't even got herself.
You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand, but it's cold. You pull away again, and I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble, and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was messing with my head. And everything deleted like the past, yeah, it was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Nothing heals the past like time. And they can't steal the love you're born to find. But nothing heals the past like time. And they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over. It's gonna hurt for a bit of time.
And the memories bring back your music this week.
New music. Ready to download.
On the one.
VOA 1.
Someday we run you down.
Worldwide, the number of COVID-19 deaths has passed 90,000 with over 1.5 million confirmed cases. This according to tallies by Johns Hopkins University. This is VOA News via remote, and I'm Laurel Bowman. Meantime, deaths and new infections are leveling off in places that were extremely hard hit, such as Italy and Spain. In the United States, New York State saw a sharp drop in the number of people newly admitted to hospital in the past 24 hours to the lowest level in the coronavirus crisis, a sign that social distancing steps may be working, said New York Governor Andrew Cuomo on Thursday. But Cuomo added that the number of deaths increased to 799 on April 8th, up from 779 a day earlier. The U.S. Federal Reserve on Thursday announced $2.3 trillion of financing for businesses and governments hurting for revenue. Stocks lifted on the announcement, which came after the U.S. government reported Thursday that 6.6 million new jobless claims were filed last week. Democrats in the U.S. Senate blocked an effort to unanimously pass $250 billion more for a small business loan program, approved as part of the $2 trillion relief plan last month. The Republican Trump administration cited strong demand for the loans this week. It's designed to help small businesses keep employees on payroll, but Democrats wanted more emergency funding measures attached to the plan. About his defeat, Republican Senate Majority Leader Mitch McConnell said nobody believes this is the Senate's last word on COVID-19 and added, we don't have to do everything right now. Nancy Pelosi, the Democratic Speaker of the U.S. House of Representatives, added to the discussion saying she doesn't want to exacerbate the disparity in access to capital for small businesses. This is VOA News. OPEC and its allies, a group known as OPEC Plus, are discussing plans to cut oil production for at least 2 years, with reductions implemented gradually, two OPEC Plus sources said Thursday. The group has previously said it wanted the United States, one of the top three oil producers alongside Russia and Saudi Arabia, to take part in the cuts. Washington has till now said its output was already gradually falling due to low oil prices. Iran has temporarily released British resident Aras Amiri on furlough. Amnesty International United Kingdom's board director tweeted Thursday, British resident and Londoner Aras Amiri, who has been unjustly imprisoned since 2018 with Nazanin Zaghari Ratcliffe, has been temporarily released on furlough, he wrote. The Iranian authorities must let her come home to London to be with her fiancé, he added. Last August, Iran's Supreme Court upheld a 10-year prison sentence for spying against Amiri, who worked for the British Council in London. He was arrested in 2018 during a family visit to Iran. Amnesty International also says it believes more than 30 prisoners have been killed by Iranian security forces and hundreds more injured amid rioting over fears of contracting the coronavirus. Thousands of inmates in at least eight prisons around Iran have staged protests in recent days over their fears about potentially contracting the virus while incarcerated. This has sparked deadly responses from prison officers and security forces, the London-based human rights watchdog said Thursday. About 100,000 prisoners have been granted temporary release in the country, one of the hardest hit by the COVID-19 outbreak. Health officials said on Thursday that 66,200 people had tested positive for the virus, with over 4,100 deaths recorded. The Saudi-led coalition fighting Iranian-backed rebels in Yemen announced that its forces will begin a ceasefire starting Thursday, a step that could pave the way for the first direct peace talks between the two sides that have been at war for more than 5 years. In a statement carried by Saudi Arabia's official state news agency, a Saudi military spokesman said that the ceasefire is set for 2 weeks and that it comes in response to UN calls to halt hostilities amid the coronavirus pandemic. The National Institutes of Health, or NIH, said Thursday it was testing the safety and effectiveness of the anti-malaria drug hydroxychloroquine for treating COVID-19 days after several U.S. doctors said that they were using the drug on infected patients even without evidence that it worked. U.S. President Donald Trump has touted the potential drug, or the drug, as a potential weapon against COVID-19, and its use has soared as the United States has quickly become the epicenter of the pandemic. This is VOA News.
the best music today. The voice of America. B-O-A-1.
Tell me how you hate me, erase me, erase me. Wish you never dated me.
really want to know all about my direction. And in my heart somewhere, I want to go there till I don't go there. Everybody says, say something, say something, say something, say something. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something.
Oh, down, calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on.
You're standing there in that dress. Girl, it ain't a secret, 'cause watching you is all that I can do. Oh.